Defesa de Memorial, da série Promoção a Professor Titular.
Agradecendo a todos os presentes, especialmente aos membros da banca examinadora, muito especialmente aos membros externos, o professor Paulo, professor Eliane e professor Everton, que estão aqui ao longo dessa semana, né, acompanhando outras bancas, um trabalho que é bastante hercúleo, digamos assim, agindo de grande complexidade e dificuldade. Agradeço também o professor Chay por presidir essa banca, estabelecendo há bastante tempo. É uma honra ter um professor emérito presidindo a banca. Acho que no CFH só temos pelo menos três. Eu dizia 22 anos atrás, quando fiz concurso para ingresso no então Departamento de Ciências Sociais, um dos membros da banca, o professor Selvino Asman, também agora, recentemente, recebeu o título de professor emérito. São quatro, então, Chay? Então, feitos esses agradecimentos, inclusive também a plateia, né? Amigos aqui, o professor Marcos, do Departamento de Economia, o professor Tiago, do Departamento de Ciências Sociais, com quem, aliás, tenho trabalhado há muitos anos. Agradeço a presença deles e a presença também da equipe toda de secretaria e de apoio. Bom, eu tenho até 50 minutos para uma exposição inicial, não é? Como os que estão aqui me conhecem muito bem, conhecem o meu trabalho, as pessoas que estão acompanhando na plateia, e como, evidentemente, os membros da banca leram o memorial que eu apresentei, eu vou me permitir ser bastante sucinto, né? Provavelmente não usarei os 50 minutos que a legislação me permite para essa exposição inicial. Vou chover uma olhada, tipo. De todo modo, eu gostaria de dizer algumas palavras a respeito da natureza e do escopo do memorial que eu procurei apresentar e recuperar alguns fatos, né, alguns momentos da trajetória que eu acho que são importantes, inclusive para a minha própria compreensão do que eu faço hoje, de como eu cheguei até esse ponto da minha carreira e, muito principalmente, como eu cheguei aos interesses de pesquisa, de investigação que hoje me movem e que suponho, assim espero, moverão ainda no futuro próximo aqui na universidade. Sobre a natureza e o escopo do memorial, a gente sabe que essa categoria de professor titular de carreira é algo bastante novo, recentemente instituído nas universidades brasileiras, né? A partir de 2013, na UFSC, de fato, a partir de 2014. Então, não se tinha exatamente um parâmetro muito claro de como proceder, de como compor esse memorial. O que eu fiz foi, de certo modo, me ater à legislação que dá orientações, eu acho que bastante detalhadas, de como o memorial deveria ser redigido e apresentado. São dois instrumentos legais, basicamente, né? A Resolução Normativa 40 do Conselho Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, de 2014, e, antes disso, ainda a Portaria 982 do Ministério da Educação, de 2013. Nesse documento da UFSC, nessa resolução da UFSC, se fala da necessidade de o memorial evidenciar os fatos marcantes na trajetória acadêmica do candidato. Isso tudo é muito subjetivo, né? Então, a ideia de fato marcante, né? Bom, que seja marcante para mim, do meu ponto de vista. E a própria ideia de trajetória acadêmica, né? Permite a várias interpretações, porque, de um certo ponto de vista, a nossa trajetória acadêmica, de todos, na verdade, começa quando a gente começa a frequentar escola. Mas eu não fui tão longe assim e procurei circunscrever os fatos, os chamados fatos marcantes da minha trajetória acadêmica, muito mais a minha trajetória universitária, que, evidentemente, envolve o período de formação, além do período de atuação profissional, quase todo ele realizado no âmbito da Universidade Federal de Santa Catarina, especialmente no Departamento de Sociologia e Ciência Política. Hoje chamado Departamento de Sociologia e Ciência Política, né? 22 anos atrás, 94, exatamente 22 anos atrás, porque eu tomei posse em novembro de 1994, ainda era o Departamento de Ciências Sociais, que reunia as áreas de Sociologia, Antropologia e Ciência Política. depois houve uma separação, né, a área de sociologia constituiu um departamento próprio e restou então o departamento de sociologia e ciência política, ao qual eu me vinculo até hoje.
Como a ideia de fatos marcantes também é muito objetiva, assim como a ideia de trajetória acadêmica, eu procurei também nesse memorial trazer elementos externos, tais como depoimentos de alguns colegas ou supervisores, atas e pareceres a respeito dos meus projetos. Tudo isso aparece documentado num conjunto de 81 anexos que acompanhou o memorial escrito. É claro que essa documentação comprobatória não é exaustiva, há coisas que eu afirmo no memorial que não estão, ficaria, eu acho até que fui talvez excessivo na documentação, mas de todo modo há afirmações, há determinadas passagens que não estão nesse conjunto de 81 anexos digitalizados que vocês receberam, mas que se encontram comigo, aliás, não tenho um impedimento de me solicitar nessa revisão, a qualquer momento, a comprovação de qualquer outra atividade. Por coincidência, eu consegui pegar emprestado do arquivo morto do departamento o conjunto dos processos de progressão funcional aos quais eu me submeti né, ao longo dos anos, que ocorrem a cada 2 anos. Alguns, inclusive, já estavam sendo devorados pelas traças. Consegui resgatá-lo das traças, pelo menos por enquanto. Então, eles estavam em meu carro. Em 5 minutos, eu poderia, eventualidade de qualquer dúvida a respeito da comprovação, recuperar esses documentos e trazer aqui para a banca. Bom, eu gostaria de começar imediatamente falando da minha atividade profissional, da atividade como professor da universidade, mas eu acho que é interessante breve palavra sobre o que veio antes, né? Especialmente sobre o meu período de graduação. Inclusive porque é uma das preocupações desse memorial, sem afirmar assim, de maneira tão explícita, o fato de eu ter uma formação que se pode caracterizar como interdisciplinar. Né? Tanto uma formação quanto uma atuação no campo do ensino e da pesquisa, que é, por assim dizer, interdisciplinar. Antes de entrar na universidade, eu estudei em várias escolas públicas aqui da cidade de Florianópolis. Eu nasci em Florianópolis, em 1965. Estudei em várias escolas públicas, Instituto de Educação, Ensino Fundamental. Mas uma coisa que começou a me marcar muito, uma trajetória, digamos assim, que eu poderia caracterizar como acadêmica, foi o meu ensino médio, que se deu na Escola Técnica Federal de Santa Catarina. Eu sou formado no curso de Eletrotécnica. Naquela época, no começo dos anos 80, a escola técnica se notabilizava pela qualidade do ensino, especialmente em áreas afins de ciências naturais. Não era uma escola de ensino médio voltada à preparação do vestibular, né? Era uma escola voltada à preparação para a indústria, para a formação de técnicos, etc. Mas o nível de ensino em disciplinas como matemática, física e química era bastante excepcional naquela universidade, inclusive porque envolvia muita experimentação de laboratório. A escola técnica tinha e tem laboratórios de boa qualidade, e eu sinto que ali começou a surgir em mim um certo interesse pelas ciências naturais. A escola técnica não era muito conhecido, embora tivesse muito bons professores, pela formação na área de humanidades. No entanto, o que eu aprendi no âmbito das chamadas ciências naturais, física, química, matemática, foi mais do que suficiente para minha aprovação vestibular para o curso de ciências econômicas dessa universidade, em 1983. A escolha pelo curso de economia, eu devo confessar aqui, não foi propriamente uma escolha altamente consciente. Não, eu quero fazer o curso de economia, eu sei o que isso significa, e é aí que eu quero fazer minha formação e trabalhar pelo resto da vida. Na verdade, foi um resultado contingente de duas premências, digamos assim. Por um lado, a necessidade que se apresentava naquela circunstância de eu ter que trabalhar, de ter um emprego diurno. E o curso de ciências econômicas era um curso que oferecia uma possibilidade de curso noturno. Por outro lado, uma habilidade que já havia sido conquistada ao longo dos anos da
escola técnica na área das ciências exatas. Então, eu imaginava, na época que estava fazendo vestibular para a economia, que a economia se aproximava, né? Porque lida muito com números, mas se aproximava muito desse padrão das ciências exatas. Muito bem, passei vestibular, ingressei na primeira turma de março, mas já no primeiro ano do curso eu comecei a observar que as coisas em relação, a minha expectativa em relação ao curso de economia, não eram exatamente como eu imaginava na época em que fiz a inscrição vestibular. Cada vez mais me pareceu óbvio que a economia se aproximava muito mais do campo das ciências sociais do que do campo das ciências exatas. E isso foi se solidificando ao longo dos anos de formação no curso de economia, foram 5 anos, que era o curso noturno, e muito especialmente a partir do começo do segundo ano do curso, quando eu tive a felicidade, mais um elemento de contingência na minha trajetória acadêmica, de me deparar com a possibilidade de participar de um grupo de estudos em formação em economia política, que estava sendo capitaneado por um professor do Departamento de Economia, o professor Silvio Cario, né, que teve uma importância muito grande na formação inicial. Esse grupo de estudos ele perdurou durante todo o meu curso de economia, tanto 4 anos, do segundo ao último ano, né, e lá nós tivemos praticamente um curso paralelo, certo? Na verdade, estudamos muito mais nesse grupo de estudos, nós chamávamos de GEPEC, o Grupo de Estudos e Pesquisas em Economia Política, do que propriamente nos cursos regulares, nas disciplinas regulares do curso de Economia. Foi uma escola, sem dúvida, marcante. Esse é um fato marcante da minha trajetória acadêmica, né, que eu gostaria de assinalar aqui e que assinalo também no memorial. Lá, nesse grupo de estudos, nós nos reunimos semanalmente, muitas vezes mais de uma vez por semana, e estudamos muito a respeito de história do pensamento econômico, de teoria econômica, economia brasileira, né? E a partir de um determinado momento, começamos também a nos dirigir a outras áreas afins à economia política, muito especialmente a sociologia e a ciência política. Essa necessidade surgiu desde o início já, porque o que motivou a formação desse grupo foi, de fato, inicialmente a tentativa do grupo de alunos, desse professor, entender o que se estava passando naquele momento exato, com a implementação chamada Plano Cruzado. Uma coisa meio política econômica heterodoxa, de combate à inflação, bastante complexa e que nós tentávamos entender naquele momento. Esse foi o embrião de formação do grupo. Na verdade, a gente estava tentando entender uma política econômica. Ao longo da nossa trajetória, a gente começou a observar que não dá para entender política econômica estudando economia no sentido mais tradicional, ou exclusivamente economia no sentido mais tradicional, como ela é ministrada nos cursos de economia no país, através de modelos econométricos muito sofisticados, etc., mas sem uma compreensão do funcionamento do Estado. E foi isso que nos levou esse grupo, a um programa de estudos bastante detalhado no campo da teoria do Estado. E aí começa a minha aproximação mais forte com a sociologia e a ciência política. Não vou me estender nisso, estou marcando isso bastante, porque foi, de fato, um momento, digamos assim, inaugural, fundador da minha trajetória acadêmica, tal como nós desenvolvemos até hoje, mas eu penso que ele deu resultados bastante frutíferos. Eu não anoto aí no memorial esse fato, mas antes mesmo de eu terminar o curso de economia, houve um concurso para o DIESE, Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos, para o escritório aqui de Florianópolis, e eu acabei sendo classificado em primeiro lugar, entre 20 candidatos, ainda não tinha terminado o curso, mas a diretoria do DIESE permitiu que eu assumisse o cargo de economista, era o meu primeiro emprego de fato, né? Na verdade, aquele plano original de trabalhar durante o dia e por isso escolher um curso noturno, ele foi frustrado, mas de certo modo amenizado, porque ao longo do curso nós tivemos bastante acesso a bolsas de iniciação científica e bolsas de monitoria, o que permitia amenizar um pouco, digamos assim, a necessidade econômica de ter que trabalhar para manter os estudos. Mas, ao final do curso, eu acabei sendo aprovado como técnico do DIES e cheguei a trabalhar cerca de 1 ano. Fui para São Paulo, fiz curso de formação, negociação sindical, fui assessor sindical da Federação dos Comerciários de Santa Catarina, que operava na época com 23 sindicatos ao longo todo o estado. Isso tudo num momento bastante complexo, num momento em que fazer cálculos de perda inflacionária era um verdadeiro desafio. Né? Mas, apesar de estar satisfeito no DIEESE, eu já vinha bastante entusiasmado com a ideia de continuar minha formação acadêmica, continuar minha carreira acadêmica. E cada vez mais dirigido para a área de ciências sociais, muito especialmente para a área de ciência política, em decorrência de toda essa formação no campo da teoria do Estado feita. E assim eu tentei, arrisquei, de maneira pouco pretensiosa, na verdade bastante despretensiosa, me inscrever no concurso do mestrado em ciência política da Unicamp, que à época vinha com um programa muito sólido, muito bom, de ciência política. Como foi minha surpresa quando, sabendo o resultado, observei que fui aprovado e aprovado na primeira colocação. E registro aqui também que, além disso, para mostrar, digamos assim, a qualidade desse grupo de estudos da graduação, no ano seguinte, vários outros colegas do mesmo grupo foram aprovados também nesse mestrado de ciência política, inclusive o professor Marx, que aqui se encontra, fez o concurso no ano seguinte ao que eu fiz e também foi aprovado em primeiro lugar no mesmo concurso. Né? Isso marcou para mim um fato que é, até hoje, norteador da minha atividade acadêmica. Grupo de estudos, né? Formar grupo de estudos e trabalhar de maneira sistemática, cotidiana, no âmbito desses grupos de estudos, tem um efeito, às vezes, muito mais potente do que a frequentação, sem nenhum demérito, claro, a frequentação às aulas que os cursos, as disciplinas que os cursos oferecem. Ao longo do meu mestrado, eu procurei aprofundar o tema da relação entre economia e política. O tema da minha dissertação foi o Plano Trienal. Nós sabemos que foi um plano elaborado no âmbito do governo Goulart, no último ano do governo Goulart, quando o Goulart reassume os poderes presidenciais em janeiro de 1963, ele convida o Celso Furtado, ninguém menos que o Celso Furtado, cria um Ministério Extraordinário de Planejamento e o Celso Furtado, com o Santiago Dantas, do Ministério da Fazenda, encabeçam esse experimento, que era ao mesmo tempo um experimento de política de desenvolvimento, política de estabilização monetária e política de reforma de base. O Plano Trienal foi um plano bastante complexo. E eu, na minha dissertação, procuro evidenciar essa complexidade do Plano Trienal, inclusive sugerindo a hipótese de que a falência do Plano Trienal, de fato, o plano foi a tentativa de implementação do plano durou 6 meses, de janeiro a junho de 63, e a falência do Plano Trienal selou definitivamente o destino do governo Goulart. Todas as forças sociais importantes em conflito naquela época, inclusive a esquerda, né, capitaneada por Leonel Brizola, né, promoveram uma campanha virulenta contra o Plano Trienal, né, e contra os artífices do Plano Trienal, especialmente Celso Furtado e Santiago Dantas. Esse plano de estabilização, desenvolvimento e reforma de base ruiu e, dali para diante, o governo Goulart entrou em parafuso. Uma hipótese que eu desenvolvo na minha dissertação. A dissertação ela não foi publicada na íntegra, mas eu retirei alguns artigos, né, que estavam sendo publicados, inclusive uma coletânea em inglês no exterior. Bom, devo dizer também, modestamente, que eu fui o primeiro da minha turma a terminar a dissertação, com um ano de antecedência de segunda, e a dissertação foi aprovada com distinção e louvor pela banca examinadora. Isso tudo também está documentado. Imediatamente após a conclusão do mestrado, eu prestei o concurso para o doutorado, e aí o doutorado em Ciências Sociais da Unicamp, né? Era um doutorado de natureza interdisciplinar na época, bastante forte. Né?
Eu já estava familiarizado com o tema da interdisciplinaridade, portanto estava bastante confortável, bastante decidido a seguir na Unicamp. Né? E aí então, ao escolher o tema de tese, promoveu uma espécie de deslocamento do objeto de estudos. Não que eu tenha deixado a economia para trás, o interesse em política econômica ou em pensamento econômico, mas o meu interesse se deslocou para um campo de estudos que hoje se conhece como pensamento político brasileiro. E dentro desse campo, um objeto em particular, que é um objeto bastante estudado nesse campo de estudos de pensamento político brasileiro, que é o pensamento autoritário brasileiro. A minha tese se intitulou A Ideologia do Estado Autoritário no Brasil. Né? É uma tese que procura, digamos assim, reconstituir a estrutura argumentativa de um sistema ideológico que é de alta capacidade de persuasão na política brasileira e que, ao meu ver, teve uma importância fundamental na constituição do Estado no Brasil. Os momentos mais marcantes, digamos assim, de substancialização desse sistema ideológico ocorreram durante o Estado Novo, 37-45, Vargas, e depois ao longo da ditadura militar iniciada em 64. Eu recorri à obra de alguns ideólogos representativos dessa vertente de épocas distintas. Ideólogos dos anos 20 e 30, mas como Oliveira Viana, Azevedo Amaral, Francisco Campos, Alberto Torres, para mencionar os principais, e ideólogos dos anos 50 e 60, especialmente economistas, muito especialmente Roberto Campos, Eugênio Goudin, Mário Henrique Simas e Delfim Neto. A minha hipótese, a tese desenvolvida é que, apesar das diferenças de retórica que se observa entre esses dois grupos de ideólogos que operam em épocas distintas, o sistema ideológico subjacente a esses autores, desenvolvido por esses autores, é do ponto de vista funcional, do ponto de vista da eficácia, da estrutura argumentativa, exatamente o mesmo. É um sistema ideológico estatista, tecnocrático e desmobilizador. Essas são as três características básicas que eu pude verificar, que apesar das diferenças retóricas, o primeiro grupo é muito mais, desenvolve suas ideias muito mais a partir do recurso da sociologia disponível na época. Então, um capítulo da minha tese se chama Sociologia contra o Liberalismo, que era, de fato, uma tentativa de mobilizar, que esses ideólogos dos anos 20 e 30 faziam, os ideólogos do Estado Novo, era de mobilizar a sociologia da época contra as constituições liberais, especialmente contra a Constituição de 1891, criando as condições, o terreno e a justificativa para a implementação de uma Constituição autoritária que, de fato, veio a ocorrer em 1937. E os ideólogos da época subsequente, dos anos 50 e 60, mobilizaram o discurso da economia, da teoria econômica contra o populismo, que é o título do outro capítulo da minha tese. Né? Dois capítulos principais, né? Sociologia contra o liberalismo e a economia contra o populismo. Nesse momento, eu trabalhei basicamente com os recursos metodológicos e o aparato conceitual de uma disciplina que pode ser caracterizada como a crítica da ideologia. Crítica da ideologia, muito influenciada por uma leitura do Marx, uma leitura, na verdade, crítica do Marx, para tentar explicar por quê, absorvendo, mas tentando atualizar alguns aspectos da concepção marxiana de ideologia, me beneficiando muito dos trabalhos de membros da Escola de Frankfurt, a segunda geração da Escola de Frankfurt, especialmente Habermas. Rapidamente, só para dizer, a minha distância em relação à concepção mais ortodoxa de ideologia do Marx, né, estava no fato de que, embora eu concordasse com a visão que é central no Marx, de que a ideologia é um fenômeno da dominação, a ideologia, digamos assim, é a dimensão simbólica da dominação social, esta dominação social não poderia ser reduzida exclusivamente aos termos de classe. No Marx, a estrutura de dominação de classes acaba, de certo modo, se sobrepondo
a outras estruturas de dominação que vamos também reconhecer, eventualmente, lá no século XIX, ele não tinha olhos, né, nem condições materiais suficientes para observar essas outras estruturas de dominação. Mas hoje, na época, final do século XX, quando eu estava escrevendo, hoje, começo do século XXI, a gente sabe que outras estruturas de dominação geram suas próprias ideologias, seus próprios discursos de justificação, né, da dominação. Então, a dominação étnica, a dominação de gênero, a dominação colonial, né, também tem de ser estudadas com uma certa autonomia em relação à dominação de classe. E é isso que eu procuro apresentar na minha tese, chamando a atenção para essa ideologia de Estado. É uma ideologia que justifica uma determinada dominação de uma forma de Estado sobre a sociedade. Uma forma de Estado, como eu disse, tecnocrática, estatista, tecnocrática e desmobilizadora. É estatista porque prevê o predomínio do Estado sobre a sociedade. É tecnocrática porque prevê dentro do Estado o predomínio da elite técnica sobre as elites políticas. E é desmobilizador, evidentemente, porque o discurso é aquele de que a racionalidade possível para a organização social, inclusive para a proposição de políticas e reformas, é uma racionalidade advinda do próprio Estado e dos setores técnicos no aparelho do Estado. O que vem da sociedade é sempre irracional. É sempre motivo, ou seja, elemento para ser desmobilizado. Bom, depois de concluir os créditos da minha do doutorado, ainda no período de desenvolvimento da tese, surgiu a oportunidade do concurso para o ingresso no Departamento de Ciências Sociais aqui da Universidade. Fiz o concurso, tive a felicidade de ser aprovado, também em primeiro lugar, e iniciei em 94 aqui na minha trajetória. Então, ao mesmo tempo que atendia os cursos de graduação, eu dei continuidade à pesquisa da tese. Então, a pesquisa da tese ela foi feita em boa parte, né? Claro que a ideia já estava concebida, mas a pesquisa propriamente, a redação, foi realizada em boa parte durante o meu período de estágio probatório. A tese foi concluída em 98, assim que eu concluí a tese, também tive a oportunidade de ingressar no programa de pós-graduação em Sociologia Política que estava se formando naquele momento. Então comecei também a atuar como professor na pós-graduação em Sociologia Política, depois de já ter alguns anos de atuação no curso de graduação em Ciências Sociais. Além da verdade, eu também ofereci vários outros cursos na universidade, curso de Direito, de Economia, né, Serviço Social, durante esse período inicial da minha trajetória como professor da UFSC. A gente está falando aí ainda de um período que eu considero de formação, né, apesar de já estar trabalhando, atuando no âmbito do ensino superior. Assim que eu terminei a tese, alguns anos depois, né, de reelaborar o texto da tese, acabou saindo a publicação desse livro, né, resultado da tese, e publiquei também um conjunto de artigos, aprofundando alguns temas sobre o pensamento autoritário brasileiro, sobre o pensamento de Oliveira Viana, Roberto Campos, né, sobre o pensamento tecnocrático, de maneira geral, publicando alguns periódicos, algumas revistas científicas. Mas a grande verdade é que, nesse momento, eu comecei a questionar alguns pressupostos da minha análise. Não que eu discordasse efetivamente das conclusões mais substantivas a que eu cheguei pela pesquisa da tese, mas passei a observar que faltava alguma coisa. E depois eu comecei a me dar conta do que faltava, de fato, na minha análise sobre essa estrutura ideológica, ou sobre o fenômeno da ideologia, de uma maneira geral, sobre o fenômeno das ideias, da eficácia, da importância das ideias na política, era história. O que faltava era temporalidade. O tipo de análise que eu faço na tese é uma análise, digamos assim, de uma leitura estrutural, né, que se atém bastante ao texto dos autores, né, e procura reconstituir, digamos assim, a estrutura argumentativa. Procurando observar, é claro, o grau de eficácia dessa estrutura argumentativa no campo propriamente institucional e político. Mas a partir da conclusão da tese, né? Eu comecei a pesquisar mais a respeito de aportes metodológicos já disponíveis, digamos assim, no contexto acadêmico internacional, né, que me pareciam muito ricos para levar adiante esse tipo de investigação que até hoje me acompanha, que é o meu problema principal, compreender como as ideias atuam na política, qual a eficácia das ideias na política. Então, passei a consumir uma literatura bastante vasta sobre metodologia na história das ideias. E a partir do contato com essa literatura, fazendo vários autores, comecei a fazer alguns contatos com professores, com pesquisadores também, trabalhando em outras universidades do mundo. E devo dizer que depois da leitura de um livro chamado A Lógica da História das Ideias, do professor Mark Beaver, da Universidade da Califórnia, eu fiquei realmente impactado. O livro foi publicado, inclusive, no Brasil, há alguns anos, e é, ao meu ver, até hoje, tem já quase duas décadas, né, de circulação, até hoje a principal contribuição nesse campo, né, digamos assim, na metodologia, na epistemologia, no campo da história intelectual, com a qual eu me deparei. Após a leitura do livro, entrei em contato com o livro, né, expliquei que estava estudando tema semelhante, que gostaria de aprofundar e, inclusive, mencionei, né, que estava à procura de um espaço, de um lugar para desenvolver um programa de pós-doutorado de um ano, e ele gentilmente me convidou para um ano como visiting scholar na Universidade da Califórnia. Então, em 2005, em meados de 2005, eu comecei meu primeiro pós-doutorado na Universidade da Califórnia e lá tive oportunidade, tempo e bastante concentração para realmente mergulhar fundo nessa literatura no campo da metodologia da história intelectual, que desde então tenho aplicado aos estudos de teoria política. Foi muito rica a trajetória em Berkeley, né? Tem inclusive um dos anexos à avaliação do professor Mark Beaver a respeito do meu estágio, e ao retornar, um ano depois, eu passei a lecionar disciplinas, tanto na graduação quanto na pós-graduação, né, de metodologia qualitativa no âmbito desse enfoque, quanto à história das ideias. Também, imediatamente após o retorno de Berkeley, eu apresentei uma primeira proposta para o CNPq, para a Bolsa de Produtividade em Pesquisa, e a proposta foi aceita. Então, apresentei no final de 2006, no começo de 2007, eu iniciei também a minha trajetória como bolsista de produtividade de pesquisa do CNPq. No CNPq, eu apresentei uma espécie de esforço de continuidade do projeto que eu havia desenvolvido na Universidade da Califórnia. Na verdade, no CNPq, eu procurei ampliar o foco da investigação, porque em Berkeley eu estudei uma vertente específica da metodologia historicista, que é a metodologia contextualista da escola de Cambridge, que tem autores como Quentin Skinner, né, John Pocock, Richard Tuck, outros bem conhecidos aqui no Brasil, seus principais expoentes. Mas o projeto que eu apresentei para o CNPq em seguida, ao meu retorno, ampliava e procurava também explorar vertentes alemãs, como a história dos conceitos, né, chamada de da escola do Reinhard Koselleck, e vertentes francesas, especialmente o pensamento do hoje professor Collège de France, Pierre Rosanvallon. O projeto tinha essa parte metodológica, comparativa, mais ampla, mas tinha uma parte que era uma espécie de um estudo de caso, que era uma tentativa de aplicar, de demonstrar como um determinado movimento no campo da teoria política contemporânea, um movimento intelectual no campo da teoria política econômica, chamado neorrepublicanismo, passou a se beneficiar fortemente dessa perspectiva historicista na teoria política. Muito bem, né? 3 anos depois, eu formulei um novo projeto, né, para renovar minha bolsa de produtividade e pesquisa, em que esse estudo de caso, aquilo que era estudo de caso no projeto anterior, passou a ser o tema principal. Né? Porque esse tema cresceu bastante, eu comecei a observar que o movimento internacional em torno do republicanismo, do novo republicanismo, né, o republicanismo na teoria política, obviamente não tem nada a ver com o Partido Republicano. Nada a ver com o Trump, nada a ver com isso. Isso é evidente, mas só para deixar claro. Assumiu o status de uma perspectiva líder no debate da teoria política contemporânea. Então, dali em diante, a partir do segundo termo, segundo período, Bolsista de sempre aqui, eu passei a explorar esse tema do neorrepublicanismo. Daí eu entrei de maneira mais enfática no campo da teoria política, digamos, internacional. Deixei em suspenso, digamos assim, a minha investigação sobre pensamento político brasileiro. Eu digo deixei em suspenso porque eu não passei a não me envolver mais diretamente com temas do pensamento político brasileiro. No entanto, até hoje, a maior parte das minhas orientações no pós-graduação, né? Orientei 13 teses de doutorado, 9 de mestrado e também algumas da graduação. A maior parte dessas teses são sobre temas de pensamento político brasileiro. Então, orientei trabalhos sobre pensamento de autores como Celso Furtado, Guerreiro Ramos, Oliveira Lima, Dias Gomes, Antônio Calado, né? E outros temas, né? Autores, temas no campo de pensamento político brasileiro e da política brasileira. E além de alguns temas também, quanto mais da teoria política internacional. No entanto, o meu interesse de pesquisa, desde assim, 2007, e mais especialmente a partir de 2010, com a renovação da minha bolsa de produtividade, sempre que passou a ser teoria política contemporânea, especialmente esse tema do neorrepublicanismo. O primeiro projeto tratou do conceito de liberdade no neorrepublicanismo, que é o conceito estruturante dessa tradição intelectual. Se está articulando no âmbito desse movimento uma concepção muito particular de liberdade, que se opõe, procura se opor à concepção estabelecida no pensamento liberal, que é chamada pelo republicanismo de concepção da liberdade como não dominação. A liberdade consiste na ausência de dominação, né? Ou pelo menos no movimento contra a dominação. Ser livre é não ser dominado, né? Isso os neorrepublicanos vão resgatar na história, a partir de escavações históricas, desde a Antiguidade Romana, desde a República Romana, uma longa história. Depois do estudo sobre liberdade, eu passei a estudar o tema da teoria democrática. Houve um deslocamento, assim, do ideal articulador mais abstrato da concepção republicana de liberdade, eu passei a estudar, digamos assim, as manifestações institucionais, possíveis manifestações institucionais desse ideal abstrato no campo da teoria democrática. E aí observei que dentro do campo do neorrepublicanismo há uma diversidade muito grande de posições. Porque uma coisa é defender um ideal abstrato, outra coisa é defender instituições, né? Desenhos institucionais concretamente definidos para substancialização, para realização desses ideais. E mais recentemente, então, esse projeto sobre teoria democrática vigiou 2013 e 2016, entre 2010 e 2013 foi o projeto sobre liberdade. E mais recentemente, agora no começo do ano, 2016, eu apresentei um novo projeto para a renovação da Bolsa em que volto, digamos assim, às raízes. Porque o título do projeto é Neorrepublicanismo e Economia Política. Na verdade, é um esforço dos autores vinculados ao programa de pesquisas do republicanismo de apresentar as contribuições dessa abordagem em diversos campos, frentes e debates da teoria política contemporânea. E eu estou procurando mapear o conjunto dessas frentes de debate, pretendo, nos próximos 2 anos, apresentar de maneira mais integral as conclusões desse projeto na forma de um livro que será, digamos assim, municiado pelo conjunto de artigos, capítulos de livro que eu já venho publicando ao longo dessa, especialmente da última década. Com a renovação desse último projeto, o CNPq decidiu também conceder a progressão, digamos assim, do meu nível na Bolsa de Produtividade e Pesquisa, de pesquisador 2 para pesquisador nível D. Isso muito basicamente, muito rapidamente, já tomei mais tempo que devia, que sou quase no limite, né? Vou concluir, tenho aqueles 5 minutos para concluir, para uma trajetória muito longa, é difícil de dar uma coerência e apresentar de maneira clara como ela se desdobrou, quais os fios, digamos assim, permanentes, né? vários pontos de articulação. É claro que há muita contingência nisso tudo, né? E o que a gente faz ao olhar retrospectivamente para as coisas que a gente fez no passado, de certo modo, reduzir o papel das contingências e promover certas racionalizações, ainda que a gente, de certo modo, tente se imunizar contra isso. Eu tento me imunizar contra isso, porque eu estou cada vez mais convencido que o desenvolvimento do pensamento político, da teoria política, é profundamente marcado pela historicidade, pela contestabilidade e pela contingência. Isso não significa adotar uma postura de um relativismo epistêmico radical, mas também é certamente um ponto de vista crítico a abordagens mais objetivistas, positivistas, no campo da teoria política. Então, como se trata de uma defesa, né, que requer, além desse apanhado mais analítico sobre a trajetória intelectual, que eu vejo se expressa de maneira clara na formação e na pesquisa, como além disso é necessário mencionar algumas outras atividades importantes, né, eu vou fazer essas menções de maneira muito breve, apenas pontuando o que eu tenho feito, além de pesquisar, de estudar e dar aula. Claro, mais importante de tudo, orientações, né? Tenho orientado sistematicamente estudantes em nível de graduação, iniciação científica, mestrado, doutorado, inclusive também uma orientação de pós-doutorado. São 9 orientações, trabalho de conclusão de curso, 9 de iniciação científica, 9 dissertações de mestrado, 13 teses de doutorado e 1 estágio pós-doutoral concluídos até o momento. Atualmente eu estou orientando 4 teses de doutorado, então, em andamento. Disciplinas. Tenho ministrado disciplinas as mais variadas, mas na última década me concentrado de maneira mais efetiva em disciplinas obrigatórias, tanto no pós-graduação em Sociologia Política quanto na graduação em Ciências Sociais, especialmente disciplinas de teoria política. Especialmente teoria política moderna e teoria política contemporânea. São os temas que eu frequento de maneira mais sistemática. Tenho uma paixão muito evidente, muito grande, pela leitura dos clássicos. E procuro cultivar isso entre os estudantes. Além disso tudo, participação em bancas, né, também tem sido uma atividade muito constante. Eu participei até o momento de 26 bancas de trabalho de conclusão de curso, 32 bancas de mestrado, 26 bancas de doutorado, várias em outras instituições, além da UFSC, e 24 bancas de qualificação de doutorado. Além das bancas de trabalhos finais, também tenho sido convidado para várias bancas de concurso, fato que, a meu ver, dá uma certa indicação, um reconhecimento entre os colegas, entre os pares da área, né, ser convidado para participar de um concurso público em outras universidades. A gente sabe que se há um momento importante na vida do departamento, é o momento de contratação efetiva de um novo professor. Então eu participei de 13 bancas de concursos públicos, professores efetivos, inclusive nos principais departamentos de ciência política do país, a USP, a FMG, a FRJ, a UERJ, a IESP, a UNIFESP, além aqui na USP, na FURB, no Venal. Um outro ponto que eu gostaria de registrar, rapidamente, assim, terminei, são as atividades editoriais. Né? Tenho emitido parecer para dezenas de periódicos, na área de ciência política, ciências sociais, em geral. Fui um dos criadores da revista Política e Sociedade, do programa de pós-graduação em Sociologia Política. Eu estava na equipe de 3 pessoas que formularam o projeto da revista em 2002, e a revista é adotada até hoje, é uma revista qualificada como B1 do Qualiscapes. Eu participo do conselho, hoje eu sou editor associado, já fui editor-chefe da revista, trabalho que eu vejo de grande importância na difusão do conhecimento na área de sociologia política. Além disso, faço parte do conselho editorial de 3 outras revistas, a Revista Brasileira de Ciência Política, a Revista Estudos Políticos, do Rio de Janeiro, e a Revista Sul-Americana de Ciência Política. tenho emitido pareceres para várias outras revistas, inclusive internacionais. Né? Além desses pareceres para revistas, pareceres para agências de fomento, como FAPESP, CAPES e especialmente CNPq, ao longo desse período, com bolsistas, são mais de 50 pareceres emitidos para vários tipos de solicitações do CNPq. Colaboração com outras universidades, bom, já mencionei aqui, visita em escola em Berkeley, mas meu segundo pós-doutorado se deu recentemente, entre 2013 e 2014, no Departamento de Ciência Política da Universidade de Chicago, que é uma universidade impressionante, lá também tive um ano de bastante atividade, muito enriquecedor, uma interlocução com o professor John McCormick. E além disso, em 2012, eu fui professor visitante da Universidade de São Paulo a convite do programa de pós-graduação em Ciência Política dessa universidade. Fiquei, inclusive, bastante satisfeito, porque esse convite decorreu de uma conferência, na verdade, duas conferências que eu pronunciei na Universidade de São Paulo, um ciclo de conferências feito pelo Departamento de Ciência Política, em que os convidados, tanto do Brasil quanto do exterior, são escolhidos a partir da consulta aos estudantes, ao conjunto dos estudantes de pós-graduação do programa de pós-graduação em Ciência Política da USP. Então, no primeiro semestre de 2012, eu lecionei a disciplina História e Teoria Política, História Intelectual e Teoria Política, como professor visitante na USP. Por fim, né, as atividades de administração, né, apesar de não ser, digamos, eu não me ver como uma pessoa especialmente bem preparada para essa área, eu fiz todo o esforço para dar minha contribuição, pelo menos nos níveis em que eu achava que estava preparado para essa contribuição. Então, fui coordenador do curso de graduação em Ciências Sociais, fui chefe do Departamento de Sociologia e Ciência Política e coordenador do programa de pós-graduação em Sociologia Política da USP, além de ter também uma atividade forte em associações científicas, nas duas principais, a ANPOX e a Associação Brasileira de Ciência Política. Na ANPOX, participei como membro do Conselho Fiscal, numa gestão, fui coordenador de grupo temático, durante 2 anos, saí depois para fazer meu pós-doutorado, e agora, recentemente, no ano passado, nesse ano, participei do júri de escolha das melhores teses e dissertações para receber o prêmio ANPOX. Mas eu acho que a minha principal participação nas associações científicas foi junto à Associação Brasileira de Ciência Política, porque ao longo de vários anos, 6 anos, eu fui coordenador da área temática de teoria política da associação, o que implica um trabalho bastante grande, mas muito recompensador do ponto de vista do conhecimento do que ocorre no campo da teoria política brasileira. Desculpem tomar, assim, talvez passar 5 minutos do tempo que me foi franqueado. Eu nunca fui muito bom com controle de tempo. Agradeço a paciência.
Este foi o registro da defesa de memorial do professor Ricardo Virgilino da Silva, realizado no dia 10 de novembro de 2016, no auditório do MARC. O conteúdo foi gravado, editado e disponibilizado pelo Nuvem CFH. Vídeo e fotografia foram feitos por Renata Pigal Abrito e edição de áudio para Aline Ramalho. Créditos também à trilha sonora das vinhetas com o nome Cadência para 7 Tambores, feita por André FM e interpretada pelo Grupo Livre de Percussão, o Glipe.